Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do segundo trimestre de 2020 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Kleber Gomes, CEO, e do Sr. Marcelo Silva, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 2T20, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Kleber Gomes. Por favor, Sr. Kleber, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. O compromisso com a execução do planejamento estratégico segue como prioridade de toda a equipe Ourofino, mesmo com os desafios trazidos pela pandemia do Covid-19. O relacionamento próximo com a ampla e diversificada base de clientes, construída por um histórico de soluções oferecidas ao pecuarista e aos tutores dos animais de companhia, permitiram que no acumulado do semestre a receita líquida apresentasse crescimento de 6% ao ano. A margem bruta melhorou em 1 ponto percentual para 50% ao ano e o EBITDA ajustado em 27% para 44 milhões. Ainda como resultado da contenção e adiamento dos investimentos não estratégicos, do controle da inadimplência, que permaneceu nos níveis históricos, da forte geração de caixa operacional e das captações financeiras efetuadas no início da pandemia para garantia de liquidez, houve aumento do caixa para R$ 133 milhões no final do semestre e redução da dívida líquida em 21% com alavancagem de 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA. No trimestre, por sua vez, em linha com o esperado, como efeito de curto prazo da pandemia, houve retração da receita líquida em 3% pelo resultado de vendas mais fracos no mês de abril e maio. Positivamente, a essencialidade do mercado em que estamos inseridos e principalmente todas as iniciativas do nosso time comercial, atuante desde o primeiro momento para ativação e manutenção do atendimento remoto, permitiram os menores impactos no faturamento no trimestre e a retomada mais forte observada principalmente a partir de junho. Em animais de produção, o pecuarista segue incentivado a investir em saúde animal na busca por produtividade, dado o cenário do mercado de proteína animal com perspectivas positivas pelo aumento dos preços e do volume de exportação. As restrições não desanimaram o nosso time comercial, que manteve contato com os clientes durante todo o período, seja remotamente, seja presencialmente, na medida em que as flexibilizações ocorreram. Assim, no trimestre, houve redução de receita líquida de apenas 2%, acumulando crescimento de 4% no semestre, com destaque para a recuperação do volume de vendas em maio e junho. No segmento de animais de companhia, por sua vez, houve redução da receita líquida em 23% no trimestre e de 9% no primeiro semestre de 2020, mesmo com a retomada da efetivação do volume de vendas previsto a partir do final do período. Positivamente, ressalta-se o crescimento de dois dígitos do sell-out no acumulado do semestre, sobretudo pelo trabalho continuado do nosso time com atendimento a mais de 4.500 veterinários mensalmente para geração de demanda. Adicionalmente, como um dos direcionadores de crescimento do mercado, houve aumento na procura e adoção de animais de companhia, com impactos positivos esperados na busca por produtos e medicamentos veterinários. Em operações internacionais, as receitas líquidas aumentaram 20% no trimestre e acumularam 40% de crescimento no semestre. Dentre os fatores, destaca-se o impacto positivo do câmbio e o desempenho excepcional das exportações para outros países, que não México e Colômbia. Nesses últimos, observamos impactos mais significativos nas vendas, resultantes da restrição de pessoas pela pandemia, mesmo com os ganhos de preços e melhoria da margem bruta. Ao final do segundo trimestre, reconhecemos provisão para perda de saldo de intangível em 19 milhões, valor na maior parte relativo a um projeto de produtos eficaz, mas que apresentou um efeito adverso no animal, e por isso teve seu lançamento inviabilizado. Atualmente, já estamos trabalhando em outra rota tecnológica de desenvolvimento para a viabilização deste produto. Ainda por razões comerciais, optamos pelo lançamento de outro projeto que compõe em menor escala o montante de 19 milhões, ainda que o produto corresponde também fosse considerado eficaz. Estas decisões não alteram o plano de crescimento para os próximos anos, que está fundamentado na expansão do portfólio, principalmente em biológicos, conforme delineado nosso planejamento estratégico. Seguimos bastante confiantes na capacidade de adaptação da companhia, que por oferecer soluções aos seus clientes e parceiros e criar soluções inovadoras de cuidado aos animais de produção e companhia, além da preocupação constante com os funcionários, ser reconhecida como a melhor empresa de saúde animal da América Latina. Agora passo a palavra para o Marcelo Silva, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, para comentar os resultados financeiros.
Obrigado, Kleber. Sobre os resultados financeiros, começaremos comentando sobre as receitas líquidas da companhia. A receita líquida consolidada da companhia no segundo trimestre de 2020 foi de 173 milhões, redução de 3%. No consolidado do semestre, o crescimento da receita foi de 6% e atingiu 284 milhões. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 136 milhões no segundo trimestre de 2020. Uma redução de 2% comparada ao segundo trimestre de 2019. No semestre, no entanto, as receitas cresceram 4% e atingiram 207 milhões. Dentre os fatores, destaca-se o excepcional desempenho da equipe comercial, que manteve o contato remoto com a ampla base de clientes, mesmo em todo o período de restrições mais severas à circulação de pessoas. Ainda percebemos que, mesmo diante do contexto econômico, o produtor busca aumentar sua produtividade para atender ao mercado de proteína animal, aquecido pelo aumento do volume de exportações e maiores preços. Em animais de companhia, as receitas líquidas foram de 18 milhões no segundo trimestre de 2020, com redução de 23% em relação ao segundo trimestre de 2019. No semestre, a redução foi de 9%, atingindo 39 milhões. Houve principalmente impacto pela restrição à circulação dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e temor dos proprietários de pet shops em funcionar, mesmo tendo as suas atividades consideradas como essenciais, com consequente impacto nas vendas, em especial nos meses de abril e maio. Em junho, houve retomada dos volumes esperados, em linha com o movimento de diversas regiões do país, de flexibilização das medidas. Positivamente, destaca-se a melhoria do sellout, que apresentou crescimento de dois dígitos no semestre e foi recorde histórico em junho, o que pode acreditar parcialmente ao aumento da procura e adoção de animais de companhia, com impactos positivos esperados na busca por produtos e medicamentos veterinários, além do trabalho continuado do nosso time, com atendimento a mais de 4.500 veterinários mensalmente para geração de demanda. O segmento de operações internacionais apresentou receita líquida de 19 milhões no segundo trimestre de 2020, crescimento de 20% comparado ao segundo trimestre de 2019. No semestre, o crescimento foi de 40%. Sendo que, se desconsiderado o impacto positivo do câmbio, o crescimento foi de 22%. Destaque-se no consolidado o aumento de volumes e ganho de preços, em especial pelas exportações realizadas para países onde a companhia não atua por meio de subsidiárias e para os quais grande parte das vendas já estava contratada. Na Colômbia, o crescimento da receita líquida no primeiro semestre de 2020 foi de 10%, resultado positivo do câmbio, enquanto no México houve redução de 17% da receita líquida no primeiro semestre de 2020, com ganhos de preço e câmbio que não compensaram as perdas de volume. Nesses dois países, as vendas foram particularmente afetadas pelas restrições mais severas de circulação de pessoas em alguns meses, mas começaram a apresentar sinais de recuperação em junho. Quanto à margem bruta do segundo trimestre de 2019, o resultado foi de 52%, aumento de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. No primeiro semestre, houve aumento de margem em um ponto percentual para 50%. No semestre, a margem foi impactada positivamente pelo aumento da margem bruta nos segmentos de animais de produção e operações internacionais que compensaram a redução nos segmentos de animais de companhia. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 48% no segundo trimestre de 2020, aumento de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, o que possibilitou no semestre uma margem de 44%. Mesmo com a maior participação do subsegmento de aves suínos, que tem margens menores, houve nesse subsegmento melhoria de margem pelo impacto positivo do câmbio, porque parte das vendas são atreladas ao dólar, o que no consolidado segmento permitiu a ligeira melhoria de margem no acumulado do semestre. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 70% no segundo trimestre de 2020, com diminuição de 1 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2019. No primeiro semestre de 2020, a redução foi de 2 pontos percentuais para 68%. Os ganhos de preço não conseguiram compensar na totalidade o aumento dos custos. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 68% no segundo trimestre de 2020, com aumento de 10 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 2019. No semestre, a margem bruta foi de 64%, com aumento de 7 pontos percentuais, quando comparados ao primeiro semestre de 2019. O resultado positivo se deve principalmente ao câmbio favorável, mas também ao aumento de preços. Seguiremos com os comentários sobre a SG&A e EBITDA. As despesas com vendas gerais e administrativas no segundo trimestre de 2020 somaram 78 milhões, crescimento de 29% frente ao segundo trimestre de 2019. No semestre, o crescimento das despesas foi de 19%. Em relação ao crescimento percentual das despesas frente à receita líquida, destaca-se que houve despesas reconhecidas no trimestre em atendimento às normas contábeis, no montante de 19 milhões, substancialmente em provisões, relativo aos investimentos realizados no desenvolvimento de alguns produtos, devido à necessidade de adequação técnica e à estratégia de posicionamento comercial. Ressaltamos que essa decisão não altera o plano de crescimento para os próximos anos, fundamentado na expansão de portfólio, principalmente em biológicos, conforme delineado no planejamento estratégico. Ainda, se desconsiderando esse impacto específico de 19 milhões, que não afeta a caixa, o percentual das despesas com vendas gerais administrativas em relação à receita líquida apresentaria diluição da despesa em função do crescimento de receitas de 2 pontos percentuais acumulados no semestre. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2020 foi de 39 milhões, com crescimento de 12% frente ao segundo trimestre de 2019. No primeiro semestre de 2020, o EBITDA ajustado cresceu 27% em relação ao primeiro semestre de 2019, atingindo 44 milhões. O aumento decorre da melhoria da margem bruta tanto no trimestre quanto no semestre, bem como a diluição das despesas com vendas gerais e administrativa, quando ajustadas, conforme comentado anteriormente em relação aos projetos de ativos intangíveis. Agora, comentários sobre as despesas financeira líquida, despesa de imposto de renda, contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida do segundo trimestre de 2020 somou 1 milhão, com redução de 82% em relação ao segundo trimestre de 2019. No semestre, houve redução de 70%, atingindo 2 milhões. A redução ocorre pelo menor custo de capital, acompanhando os indicadores como CDI e TJLP, e pelo impacto da variação cambial e ajustes periódicos dos instrumentos financeiros derivativos contratados. O imposto de renda e a contribuição social no segundo trimestre de 2020 foi de 3 milhões positivo, contra 9 milhões negativo no segundo trimestre de 2019. No primeiro semestre de 2020, o imposto de renda e a contribuição social foi de 3 milhões positivo. Lembramos que a apuração de imposto de renda e contribuição social é realizada sobre bases fiscais que divergem do resultado contábil. O lucro líquido somou 15 milhões no trimestre, redução de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e no semestre o crescimento foi de 36%, atingindo 12,1 milhões. O resultado é reflexo do aumento da margem bruta e impacto positivo do imposto de renda e contribuição social, que compensaram o aumento das despesas pelo atendimento de normas contábeis em relação aos projetos no ativo intangível. Quanto ao endividamento da companhia, no fim do segundo trimestre de 2020, o índice da dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses ficou em 1,6 vezes, contra 1,9 vezes, no mesmo período do ano anterior. Além do aumento do EBITDA ajustado, que contribuiu para a melhora do indicador de alavancagem, houve forte geração de caixa operacional, que, associada à contenção de gastos não estratégicos, permitiram a redução da dívida líquida em 21% no semestre para 188 milhões. O custo médio de dívida diminuiu acompanhando os indicadores, como citei, e TJLP, e apesar de aproximadamente 57% da dívida ser de curto prazo, a maior parte está concentrada nos meses de março e abril de 2020 e referem-se a operações tomadas no início da crise para fortalecer a posição de caixa. Ressaltamos ainda que já iniciamos negociações para alongamento dessas operações de crédito. Agora falaremos sobre a geração de caixa da companhia. A companhia terminou o primeiro semestre de 2020 com um caixa de 133 milhões, resultado de uma forte geração de caixa operacional de 79 milhões no semestre e de captações financeiras em condições favoráveis que somaram 120 milhões e foram feitas no início da crise. Ainda contribuindo positivamente para o saldo de caixa, houve contenções de gastos e investimentos não estratégicos que reduziram os investimentos em CAPEX de 25 milhões no primeiro semestre para 16 milhões no primeiro semestre de 2020. Seguiremos com um comentário sobre investimentos em P&D e lançamentos em 2020. Fizemos investimentos que totalizaram 21 milhões no consolidado segundo semestre de 2020, o equivalente a 7% da nossa receita líquida no período. O percentual segue em linha com o histórico da companhia e reforça nossa orientação para inovação e consequente crescimento sustentável, além da manutenção dos investimentos estratégicos, mesmo com a pandemia. Destaque está indo no segundo trimestre de 2020, o lançamento do produto Maxicam Solução Oral para tratamento de dores e inflamações nos pets, e que foi desenvolvido para complementar a linha Maxicam, que já era encontrado nas versões injetáveis e de comprimidos. Passo agora a palavra à operadora para seguir com a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Luciana Carvalho, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhora Luciana, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Kleber, Marcelo, obrigada pela oportunidade. Eu queria falar um pouquinho mais sobre volume de vendas, né? Se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhes, principalmente no sequencial, vocês mencionaram aí que o maior impacto ficou em abril e maio, e aí vocês já perceberam uma retomada mais forte em junho, né? Então, se vocês conseguirem dar mais detalhes de como se deu essa recuperação e o que, que a gente pode esperar para frente, né? Principalmente aí já tendo dados de junho e julho. E depois, se me permitem uma segunda pergunta, né? Vocês conseguem comentar um pouco também sobre o mix e preços, né? A gente acompanhou aí que no primeiro trimestre vocês tiveram margens pressionadas por conta de um mix menos favorável, né? E aí no segundo trimestre, pelo que entendi, animais de produção, apesar do mix aves e suínos ter uma margem menor, foi beneficiada pelo câmbio, animais de companhia e operações internacionais, vocês acabaram mencionando ganhos em preços. Então, se puder só falar um pouquinho, né, dar mais detalhes, o que, que a gente pode esperar aí em termos de volumes e preços e mix para frente, seria ótimo. Obrigada.
Oi, Luciana, boa tarde, obrigado pela sua pergunta, por estar sempre acompanhando aqui os resultados. Bom, vamos começando a falar aí sobre a questão do volume de vendas, né, vis-à-vis aí a pandemia. Tem acontecido o que a gente esperava, né? Lógico que lá no começo da pandemia havia muita incerteza, mas o que a gente percebe que o pior momento foi o mês de abril, né, porque aí nós tivemos, de fato, quase tudo fechado, né? Nós estávamos com lojas agropecuárias fechadas, nós estávamos com distribuidores de animais de companhia fechados, nós estávamos com pet shops fechados. Então, abril foi um momento que, digamos, que todo mundo estava se ajustando e que estava até com um pouco de medo, né, da situação. Então, abril foi o pior mês, né? E esse pior mês ele foi muito mais sentido em animais de companhia. De lá para cá, vou começar agora a falar segmentado, falando de animais de produção. Abril foi o mês que foi abaixo, maio foi já dentro do que nós esperávamos em termos de orçamento, junho foi até acima do orçamento e julho também. Tá? Então, assim, a gente está olhando que em animais de produção, isso, a questão da pandemia já ficou para trás, lógico que ainda existem municípios com alguns problemas, mas a essencialidade da operação, a necessidade de produção de proteína, em que pese que a gente sabe que teve uma diminuição do consumo interno, e principalmente pelas questões da redução do food service, que também já começa a voltar, né, graças a Deus já está voltando, houve uma compensação por exportações, né, o Brasil batendo recordes de exportações aí simultâneos, impulsionado principalmente por compras da China. Né, então, isso manteve os preços de carne altos, os preços de bezerro. Então, de uma certa forma, animais de produção, a gente já enxerga que não está tendo nenhum impacto mais, pelo contrário. Lógico, existem, olhando agora para o trimestre, alguns desafios, né? Por exemplo, esse mês é o mês, aliás, o próximo mês é o mês da, esse mês mesmo, seria o mês da feira de Esteio, que é a Expo Inter, que é uma feira bastante importante como negócio para a gente, a feira lá do Rio Grande do Sul. Mas a companhia também já se antecipou, está fazendo, e não vai, que não vai acontecer, né? Está confirmado que ela não vai acontecer. A companhia já se antecipou, já está fazendo, digamos assim, a feira de forma virtual, né? Com os contatos com os clientes, para fechar suas negociações. Mas, então, abril foi ruim, maio já recuperou, junho foi melhor que maio, e julho foi melhor que junho, né? Em alguns momentos acima de orçamento. Então, mais produção, a gente está já bastante positivo olhando para frente. Animais de companhia, o primeiro impacto que ocorreu mais forte foi em abril e maio, fortemente em abril, maio já houve uma certa recuperação, e junho já, e julho nós já tivemos recuperações, níveis de orçamento assim, bastante positivos. O que chama a atenção positivamente é que o sellout dos meses anteriores estava acontecendo, né? Então, o que a gente percebe é que o distribuidor, o próprio lojista ali, num primeiro momento, ficou um pouco mais receoso, né? Mas já está vendendo, está fazendo, e a companhia já voltou para os níveis normais. Tá? Então, a gente fica um pouco mais receoso com esse segmento, por ser um segmento aí um pouco mais dependente da macroeconomia, né? Mas, por outro lado, o que chama bastante atenção nossa, positivamente, é que nesse momento de crise, ainda se reforçou ainda mais os laços dos tutores e dos seus animais, né, que muitas vezes serviram aí de apoio emocional nesse momento que as pessoas estavam presas nas suas casas, né, sem muitas alternativas. Isso a gente acha que incrementou até a adoção de animais, ou seja, projeta um mercado ainda mais positivo para frente. Então, também estamos olhando positivamente. Em operações internacionais, nós tivemos impactos de restrições mais fortes. A Colômbia mesmo ficou bastante tempo em lockdown, então isso prejudicou um pouco do trabalho, que é um trabalho que a gente tem feito fortemente nos últimos anos, temos crescido bastante, mas ainda estamos ajustando esse trabalho. Então nós estávamos, por exemplo, em algumas áreas em troca de posições de pessoas, nós estávamos incrementando novas áreas. Então, isso segurou um pouquinho, mas também a gente tem visto já uma melhoria progressivamente. Olhando agora para junho, nós já tivemos também um mês positivo. E de uma certa forma, o câmbio tem compensado também, tem ajudado. Tá? Então, o resumo da história é que o pior ficou para trás, essa pandemia, no nosso entendimento, né, considerando o cenário atual, que também as condições gerais aí do Brasil em relação à pandemia já está mais tranquilo, né? Então, do ponto de vista de resultado, é isso. Falando um pouco de mix e preços, né? Quando a gente compara o primeiro trimestre, o primeiro trimestre é sempre mais fraco, então a gente carrega custos fixos mais fortes e margens menores. O que nós percebemos, principalmente nesse segundo semestre, é que o Comex, né, tem compensado bastante, e começa as campanhas, né, de vendas, então a gente são os momentos de vendas de produtos também de maior margem. Então, você vê que mesmo a gente rodando a fábrica, né, em condições de pandemia, com um pouco mais de restrição, com menos time, a gente conseguiu uma melhoria boa de margem, que também é impulsionada pelo mix. Olhando para frente, a gente sabe que o câmbio também nos impacta do lado da compra, né, e a gente já foi noticiado aí por várias empresas que sentem isso, que deve haver um aumento de preços. Tá? Então, a gente espera que o mercado traga um aumento de preços agora no segundo semestre, para compensar um pouco o aumento de custo por câmbio, e a gente deve seguir na mesma ordem, tá? Na mesma ordem.
Tá ótimo, Cleber, muito claro. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Eugênia Cavalieri, do JP Morgan.
Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu queria saber, se acabou de dar um overview da expectativa de vendas aí mais curto prazo. Eu queria saber se você conseguiria dar essa expectativa mais médio e longo prazo. Seria a minha primeira pergunta. E uma segunda em relação ao M&A. Eu queria saber se vocês têm visto alguma coisa diferente aí no setor, se a pandemia trouxe alguma mudança, enfim, qual que é a visão de vocês aí nessa questão de M&A. Obrigada.
Oi, Eugênia, muito obrigado também pela pergunta. Um abraço aí depois para o Joseph e para o Olivia, que faz tempo que eu não os vejo, mas queria deixar aqui uma oportunidade de dar um abraço neles. Bom, para médio e longo prazo, a gente só vê positivamente, né? Muito mais forte, né? Todos os drivers ficam reforçados, né? Então, a gente vê que nesse momento a alimentação do mundo faz muita diferença, que mesmo que uma pandemia de proporções globais não fez que a produção do agronegócio parasse. E isso ainda reforça ainda mais a necessidade de produção de proteína para o mundo, e o Brasil como sendo esse grande provedor, América Latina na verdade, né, e o Brasil como grande player da América Latina como nosso provedor. Então, todos os drivers de crescimento da companhia ficam até reforçados, e mostrando a sua resiliência mesmo no momento de pandemia. Olhando para animais de companhia, a mesma coisa, né? É um segmento que estava empolgando a todos, né? A gente sabe até várias empresas do segmento que estavam pensando em IPO anteriormente à crise. A gente via uma empolgação muito grande com esse segmento. E a pandemia, para mim, só reforçou isso, né? A gente tem visto, eu posso falar que mesmo internamente, a gente viu várias pessoas aqui do nosso time que, nesse momento, adotaram também seus animais de companhia que não tinham, né? É um momento que as pessoas estão mais em casa. Eu acho que, eu não sou da visão que nós vamos ter uma grande mudança, mas vai ter uma mudança, sim, nos nossos hábitos. Eu acho que as pessoas entenderam agora que devem ficar mais em casa e que, de uma certa forma, eles podem ficar com uma melhoria de qualidade de vida. Então, uma série de coisas, né? Hoje eu estava até ouvindo uma outra conversa de um presidente da companhia, dizendo que as pessoas agora passaram a cozinhar novamente nas suas casas, então que tem segmento aí crescendo muito relacionado a isso. E na parte que nos relaciona aqui, eu entendo que nós vamos ter ainda mais animais de companhia nas casas. Então, eu vejo muito positivamente. Continuo vendo muito positivamente os mercados da América Latina, especialmente o México e Colômbia, né? A Colômbia, eu sempre reforço a questão que o país, após se libertar das guerrilhas, tem liberado muita terra. Essas terras possibilitam a produção, inclusive a produção de grãos, que é essencialmente importante para a operação. Então, médio e longo prazo, só vejo coisas positivas. Não consigo enxergar de outra forma. Com relação a M&A, né, oportunidades, olhando o mercado em si, é lógico que nós somos uma companhia muito bem estruturada, mas a gente sabe que nem todo o setor, principalmente as companhias menores, tinha essa possibilidade. Então, eu enxergo que sim, pode haver alguma oportunidade no mercado em função da pandemia. Mas é só um feeling, uma percepção de como essa crise pode ter afetado algumas companhias. Mas é um feeling, tá? Não tenho nenhuma informação nesse sentido.
Tá ótimo. Muito obrigada, Cleber.
Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Acabou.
O senhor Lucas Colles, do Banco Safra, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir.
Boa tarde, Kleber. Primeiro, parabéns pelo resultado, né, da companhia. Eu queria fazer duas perguntas, Kleber. A primeira, com relação à reserva especial que vocês criaram agora em maio, né? se você tem expectativa de distribuir esse lucro mais para frente, essa retenção, qual que é o driver da companhia para distribuir esse valor. E a segunda pergunta é com relação à sustentabilidade. Muita gente se falou nesse período, né, questão de preservação do bioma Amazônia, gado confinado e gado em pasto. O que que isso muda para Ouro Fino e o que que pode acarretar no futuro um aumento de gado confinado no que tange a sua vendas para animais de produção?
Tá bom. Ô Lucas, obrigado pela pergunta também. Em termos gerais, a companhia ela praticou sempre a distribuição de dividendos, né? Então, o planejamento é, sim, continuar distribuindo dividendos de forma regular, principalmente agora que a gente viu que a pandemia teve um impacto menor do que poderia ser esperado quando a gente tinha uma certa incerteza. Então, a companhia, como sempre, distribuirá dividendos recorrentemente. Com relação à sustentabilidade, primeiro que é uma preocupação muito grande da nossa companhia, né? Nós, inclusive, acabamos, dias atrás, aí, de divulgar nosso relatório de sustentabilidade, mostrando todo o nosso compromisso com esse tema para a companhia. Olhando em termos de setor, né, de ecossistema do setor, entendo que sim, existem algumas coisas que a gente pode melhorar, como tudo, mas eu queria ressaltar que o Brasil é um país muito sustentável na sua produção. Muitas coisas que se falam muitas vezes aí, elas são distorcidas, né? E recentemente até houve uma circulação de um vídeo muito bacana que foi mostrado quanto que o Brasil tem crescido em produtividade, sem aumento de área, sem aumento de terras, sem explorar terras de reserva ilegal, sem desmatar. E esse é o caminho que a gente acredita. E por isso que a gente entende que os nossos drives de mercado são muito bons, porque a gente entende que não precisa aumentar mais nenhum metro de área para produção, né? A gente entende que a produtividade virá de uma combinação de três pilares, que é a genética animal, a sanidade, né, que é onde nós entramos, e a nutrição. Então, o Brasil é um país favorecido por conseguir fazer uma produção bastante sustentável. Sem falar, por exemplo, né, das iniciativas de integração lavoura-pecuária, que ainda traz mais esse apelo, e também de integração lavoura-pecuária e floresta. Tá? Então, nós estamos como empresas comprometidos com isso. Tudo que a gente puder fazer em termos de setor para ajudar, nós faremos, mas acho que o nosso principal papel aqui é trazer e esclarecer a verdade que a produção brasileira é uma produção bastante sustentável.
Legal, muito obrigado. Legal.
Ô Lucas, desculpa, cara, eu acabei pulando uma parte da sua pergunta, que era sobre o confinamento, né? A gente entende que o confinamento ele é crescente no país, ele tende a crescer, apesar de que ainda é uma pequena fração. Nós não enxergamos de médio e longo prazo nenhuma mudança na característica principal da pecuária brasileira, que é a pecuária extensiva, do ponto de vista macro. Sim, mas com aumento de confinamento. O confinamento em si, ele não reduz a necessidade de sanidade. Ele só altera um pouco o tipo de sanidade que é exigido, né? Então, eventualmente você vai ter, por exemplo, menos carpaticida, mas vai ter mais vermífugo, vai ter outras questões assim. Mas ele exige também tratamento. No Brasil é crescente, mas ainda é uma pequena parcela. O Brasil vai continuar por muito tempo mesmo, com a característica da pecuária extensiva.
Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Kleber Gomes para suas considerações finais.
Bom, obrigado a todos, né? Queria primeiramente passar a confiança aqui, né? Que a companhia está muito bem estruturada. O Marcelo comentou aqui, basicamente, a gente já está contratado, só não assinamos ainda um alongamento de dívida para 4 anos. Então, super bem estruturado no aspecto financeiro. Continua olhando muito positivamente. A companhia A nossa equipe está super motivada com o trabalho, a equipe comercial está com a faca nos dentes e está trazendo o resultado. Então, assim, o nosso objetivo aqui é buscar fazer a melhor empresa de saúde animal da América Latina. E é para isso que nós estamos trabalhando. Então, agradeço a todos aí pela confiança e continuamos aqui muito positivos com o nosso setor e com a nossa companhia. Tá bom? Muito obrigado a todos.
O Conference Call do segundo trimestre de 2020 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.